Boa tarde. Então, como deu o nosso horário, nós estamos procurando ser pontuais. Temos aqui na frente, vocês não estão vendo, 30 irmãos. Estão nos acompanhando diariamente. Estão fielmente ali. Então, vamos cumprir nosso horário. Vamos pedir a Deus que fale conosco, que nos abençoe nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que ministre aos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor que fale, ó Deus, aos nossos corações, abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós esses dias. Pai querido, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos, Senhor. Abre o nosso entendimento. Derruba, Senhor, as fortalezas mentais, Senhor, que nos impedem muitas vezes, Senhor, de compreender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor está apresentando para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Ti, por Tua misericórdia, Senhor, fala conosco. Abre mesmo os nossos olhos, Senhor. Possamos enxergar mais longe, possamos ir além, dentro do Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nosso tema hoje é liderança fraca. E para falar de liderança fraca, eu quero dar um breve testemunho daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos praticando ali em Jundiaí. Aproximadamente 26 anos atrás, houve uma divisão e essa divisão gerou duas congregações. E dessas duas congregações surgiram mais duas congregações, porque como disse o Pedro, quando a divisão se instala, quem dividiu ou quem passou por ela fica sujeito a mais divisão, né? Então, desses 26 anos aproximadamente de história, eu vivi diretamente 23 anos, porque eu moro em Jundiaí há 23 anos. Morava no Rio de Janeiro e em 89 eu mudei para Jundiaí. E essas quatro congregações caminharam distante uma da outra durante vários anos, e nos últimos 10 anos essas quatro congregações se aproximaram. E nesses últimos 10 anos, os presbíteros dessas quatro congregações, eles reuniam toda semana, e toda semana tomavam café junto, tinham comunhão, oravam junto. Algumas vezes nós saíamos da cidade para um local mais retirado, passávamos um final de semana juntos. Isso foi um processo assim, de 10 anos. E de aproximadamente 2 anos para cá, nós estamos vivendo uma outra realidade, porque de 2 anos para cá, nós formamos um presbitério. Nesse presbitério, nós temos 12 presbíteros. E tem um ano e meio, que das quatro congregações, nós formamos duas. E essas duas congregações, agora, que não são mais quatro, são duas, reúnem manhã e noite. Então, das quatro, das antigas, né, duas reúnem de manhã e duas reúnem à noite, no mesmo local. Então, as duas viraram uma e as duas à noite também viraram uma. Então, agora de quatro, nós temos duas congregações e um presbitério. Nesse presbitério, nós temos 12 homens, nenhum segredo, né? Isso nós estamos trabalhando assim, fielmente, estamos trabalhando seriamente em relação a isso. Então, nós temos 6 presbíteros na parte da manhã e temos 6 presbíteros na parte da noite. Desses 12, nós temos uns 10 que são bem ativos e 2 são menos frequentes por causa de atividades extralocais. Então, isso para você entender o panorama de onde eu venho. Tá? Então, quando nós falamos a nossa proposta sobre liderança fraca, nós estamos propondo sair da liderança singular para uma liderança plural. Então, a Bíblia nos mostra, no Velho Testamento, alguns exemplos de liderança singular, no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de uma liderança plural. Então, assim, eu separei 2 para comentar, e a gente poderia ir fundo nesses 2 que eu separei para comentar, mas com base nisso que nós vamos estar comentando, você pode olhar e ver que existem outros exemplos na Bíblia. Então, o exemplo assim, é bem forte, né, de um líder admirado foi Moisés. Moisés se tornou um líder assim, muito admirado, muito forte, né? Como nós já vimos aqui, como foi ministrado aqui, esse não era o projeto de Deus inicialmente, mas acabou tendo que ser dessa forma, acabou tendo que ser desse jeito. Então, Moisés se tornou um homem na frente de uma multidão, de milhares de pessoas, um homem responsável por ouvir a Deus, um homem responsável por dirigir um povo e julgar todas as causas que aconteciam nesse povo. Então, sobre Moisés recaía uma responsabilidade muito grande. E Moisés, vocês sabem, tinha muitos momentos que ele reclamou com Deus, ele falou com Deus, não estou aguentando, está difícil, a tarefa é grande. E logo assim, no primeiro encontro, que eu achei assim, muito interessante, o primeiro encontro de Moisés, né, com Deus, ou de Deus com Moisés, eu acho assim que talvez dos encontros relatados na Bíblia, esse encontro acho que foi o mais longo. É o mais longo. Você vê Deus encontrando com Moisés, ali em Êxodo, capítulo 3, começa no capítulo 3, vai o capítulo 4 inteirinho, depois ele gasta uma parte do capítulo 7 para falar mais sobre aquele encontro que Deus havia tido com Moisés na sarça. Então, assim, a impressão que eu tenho que dos encontros relatados, né, na Bíblia, esse entre Deus e Moisés foi assim, um dos mais longos. Assim, é impressionante o tanto que Deus fala com Moisés, o tanto tempo que Deus fica falando com Moisés, e depois de Deus ter falado muito com Moisés, Moisés começa a colocar os seus argumentos para Deus, né? Moisés realmente foi um homem escolhido a dedo, um homem diferenciado da sua geração, um homem capacitado, um homem altamente capacitado. Moisés foi um general dos exércitos de Faraó. Moisés era um homem que ele liderava, né, batalhões, ele entrava e saía, né, se você quiser se inteirar um pouco mais de quem foi Moisés. Eu falei Moisés o tempo inteiro? Falei? Eu pensei outra coisa aqui, falei assim, meu Deus, sabe o que eu falei? Então, você pesquise no livro do Flávio Josefo, né? ele fala bastante sobre quem foi Moisés, as histórias sobre Moisés. Então, Moisés era um homem de muita capacidade, que ficou muitos anos, ficou 40 anos cuidando de ovelhas, e dali para frente ele se sentiu totalmente incapaz. Então, os 40 anos que Moisés ficou no deserto, fez de Moisés um homem quebrantado. Moisés era um homem quebrantado. Moisés era um homem que ele havia aberto mão de toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento. Moisés, ele estudou, Moisés teve alta formação e ele tinha uma experiência de comando muito grande. E depois ele ficou 40 anos na frente de ovelhas, cuidando de rebanho, cheirando, né, ovelha e estrumes e outras coisas mais. Moisés passou exatamente por uma, Moisés passou por uma situação que talvez nenhum líder da nossa época gostaria de passar. Então, toda a experiência que Moisés teve como general a pastor de ovelha, fez de Moisés um homem tremendamente quebrantado. Fez de Moisés um homem que não conseguia confiar em nada na sua capacidade. Moisés, ele se tornou o representante da lei para nós, ele é o representante da lei, ele é um homem, assim, muito falado, muito comentado, mas ele ainda não é o modelo que Deus projetou para o governo do seu povo. Com toda essa capacidade que o Moisés tinha, mesmo Moisés, sendo um homem quebrantado como ele foi, ele ainda não representa o modelo que Deus projetou, o modelo que Deus queria. Por quê? Porque ele era um homem. Ele era um homem. Quando Moisés reclamou com Deus que a sua carga estava pesada, Deus mandou que ele separasse 70 homens. E aí ele falou assim: olha, eu vou pegar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Mas tinha uma coisa. Mesmo tendo esses 70 homens que Deus havia colocado do Espírito que estava sobre Moisés, naqueles 70 homens, a palavra final continuava sendo de Moisés. A palavra final era de Moisés. Por quê? Porque Moisés era o líder. Moisés era o homem que estava à frente. E eu volto a repetir, esse não era o modelo que Deus queria. Esse não era o modelo que Deus projetou para o seu povo, que Deus sonhou para o seu povo. Deus tinha outro sonho, caminhou dessa forma, foi nessa direção, mas não era isso que Deus queria. Quando Deus chamou Moisés e levou Moisés para frente do povo, né, de Israel que estava ali no Egito, a gente vai observar que nos encontros que Moisés teve com Deus, você vai ver que, e Deus falou com Moisés, e Deus apareceu a Moisés, e o Senhor disse, então o Senhor disse a Moisés, e até Moisés chegar diante do povo, tem um momento que fala assim, e Moisés clamou ao Senhor, você observa, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou com Moisés. A partir do momento que Moisés tirou o povo do Egito e começou a andar pelo deserto, você vai ver várias vezes, e Moisés clamou ao Senhor. E Moisés clamou ao Senhor. E quando fala sobre clamar, é alguma coisa mais intensa. Então Moisés começou a sentir um negócio pegar. Moisés começou a sentir a coisa ficar feia. Porque agora ele estava diante de uma situação completamente nova. Apesar dele já ser um homem muito experiente, apesar de Moisés ter muita experiência, ele não se aferrou nisso, ele não se apegou na sua experiência. Em tudo que acontecia, Moisés clamava ao Senhor. Se você pegou a revista Impacto e você leu o ponto que fala sobre liderança fraca, não vou perguntar assim, eu pergunto, quantas pessoas já leram aqui esse ponto? Deixa eu ver. Tá. Então, vocês leiam, você vai ver lá que o Haroldo faz um comentário assim, Moisés certamente era um líder que vivia com o rosto em terra. Moisés vivia com o rosto em terra. Ele clamava a Deus sempre. Qualquer situação que acontecia entre ele e o povo reclamava com ele, ele clamava a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Êxodo, capítulo 14. Então o povo foi, saiu com Moisés, caminhou, Deus falou para Moisés, ó, eu não vou levar eles pelo caminho mais curto, não, eu vou levar eles pelo caminho mais longo, para o povo, de repente, não se sentir encurralado e querer voltar para o Egito, nós vamos fazer um caminho mais longo, porque lá o povo não vai ter como voltar. Então Deus já avisou, você vai ter dificuldade. E eles foram. Quando chegaram no Mar Vermelho, o que o povo fez? Reclamou, os egípcios estão vindo aí, nós vamos morrer, e agora? Aí, Moisés, porém, disse ao povo, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, acalmai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso, acalmai-vos. Ó, duas vezes Moisés falou para o povo, acalmai-vos. Olha o versículo 15. Então o Senhor disse para Moisés, por que clamas a mim? Moisés falou para o povo, fica calmo. Aí ele foi clamar a Deus. E ele começou a clamar a Deus. E Deus, mas por que você está me clamando? Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue, estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Então, toda circunstância, toda situação que Moisés vivia, Moisés não partia do princípio do que ele já sabia, do que ele já tinha vivido. Com certeza, ele, como general, já tinha vivido situações de encurralamento. Ele já tinha vivido situações de aperto. Mas ele não confiou nisso. Ele não usou de suas estratégias. Ele foi clamar a Deus. Ele foi buscar a Deus. Porque Moisés me chama a atenção e me faz assim ficar mais atento, porque ele foi um homem que não confiou, não ficou firmado num único encontro que ele teve com Deus. Nós temos visto hoje, em nossos dias, pessoas que um dia ouviram a voz de Deus, e porque ouviu a voz de Deus, começou um movimento. Glória a Deus, ouviu a voz de Deus. Isso é maravilhoso. E aí você pergunta para a pessoa, e aí, quando foi que Deus falou com você de novo? Não, até agora nada. Então, às vezes, nós ouvimos Deus falar uma vez e saímos fazer, e vamos fazer. Moisés não se firmou nisso. Moisés ouviu Deus falar com ele na sarça ardente, Deus falou com ele na sarça ardente, ele foi diante do povo, fez tudo o que Deus falou com ele, foi diante de Faraó, e sabe o que ele fez? Voltou para falar com Deus novamente. E agora? O que eu faço? Como vai ser? Qual é o próximo passo? Como faz? Isso, amados, com certeza gasta tempo. Isso, com certeza, dá trabalho. Mas Moisés, ele não tinha essa preocupação de fazer qualquer coisa que Deus não houvesse falado com ele claramente. Deus tinha que falar com Moisés claramente, para ele fazer qualquer coisa. Aqui em Êxodo, capítulo 15, no verso 24, depois que Moisés canta, Miriam dança, o povo marcha, depois de toda aquela experiência, o que acontece? Eles chegam diante de águas amargas. Versículo 24. E o povo murmura contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Olha o versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Não sei se Haroldo pensou nisso, né, quando ele escreveu Moisés estava sempre de rosto em terra, porque não era fácil guiar aquele povo. Então, Moisés ficava desesperado. Não era fácil guiar um povo daquele tamanho. Ele avisou para Deus que ele não tinha condições. Então, toda situação de aperto, Moisés clamava a Deus. Moisés buscava a Deus. Por quê? Porque para Moisés, não era suficiente o encontro que ele tinha tido com Deus há 2 dias. O encontro que ele tinha tido com Deus há 3 dias. E o que Deus falou para Moisés há 3 dias atrás, ele precisava falar de novo, porque a situação era nova. Então, Moisés não se aferrava numa instrução que Deus havia dado para ele numa determinada situação. Para cada situação nova, Moisés clamava ao Senhor novamente. Olha aí o capítulo 16. Aí o povo reclama da falta de carne e pão. Olha aí o versículo 2. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés. Isso depois de ter passado por Elim. Depois de ter passado pelas 12 fontes e 70 palmeiras. Depois de ter experimentado um gozo, uma alegria, um renovo. Andou mais alguns quilômetros, talvez. Não sei. Toca o povo reclamar com Moisés de novo, que Moisés é o culpado. Fala, irmãos, para mim, responde uma coisa. Você tem um pastor lá, não responde não, viu? Só pensa. Você tem um pastor lá na sua comunidade, deu um negócio errado, a culpa é de quem? É dele. A culpa é dele. Esse modelo não é o modelo que Deus queria. Presta bem atenção, Moisés era um homem de Deus. Qualquer liderança tem o que aprender com Moisés. Nós temos, acho que, para aprender muito ou quase tudo com Moisés sobre como relacionar com Deus, sobre como andar com Deus, sobre como depender de Deus. E aí, olha aí o versículo, já li o versículo 2? Vou ler de novo, então. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste esse deserto para matar de fome toda esta multidão? Então o Senhor disse a Moisés, farei que do céu vos chova pão. Por que que o Senhor disse a Moisés, irmãos? Por que que o Senhor falou com Moisés? Porque Moisés foi clamar ao Senhor. Moisés foi buscar ao Senhor. Moisés foi consultar ao Senhor. Então, tem características na vida de Moisés que para uma liderança não pode faltar. Quebrantamento, temor do Senhor, não é? Buscar o Senhor para cada situação nova que acontece, precisa buscar a Deus, precisa chorar, precisa gastar tempo até ouvir de Deus, isso é fundamental. Moisés fazia isso. Isso era algo assim marcante na vida de Moisés. Só que Deus colocou Moisés numa situação diferente da que ele propôs para Josué. Moisés andou em círculo, Moisés não pôde avançar, Moisés teve que andar em círculo devido àquela situação que nós sabemos dos espias que foram olhar a terra, voltaram e falaram, tem gigante, não dá, 2 queriam entrar, Josué e Caleb queriam entrar, e os outros não queriam entrar, né? Os outros 10 não queriam entrar, então, por causa disso, o povo reprovou para entrar na terra e Moisés ficou com a tarefa de andar em círculos. Moisés andou em círculos. Eu não fiz um círculo certinho, porque eles também não andaram no círculo certinho, né? Então, Moisés andou em círculos, tá? Ele ficava rodeando, porque foi de propósito, viu, irmãos? Eu não tentei fazer não, viu, que eu sei, tá? Bom, e ele ficou rodeando, só que Moisés, Moisés, ele trabalhou fortemente para levar o povo a Deus. Ele não entrou na terra, mas o tempo inteiro ele convidou o povo para estar diante de Deus. Ele não conseguiu experimentar na terra, mas ele levou o povo para Deus. Ele sempre conduziu o povo para Deus. E é um negócio impressionante como que o povo tinha uma tendência à idolatria. Como que o povo vivia repetindo essa situação? Como que isso foi forte no meio do povo de Israel? Moisés enfrentou não só a murmuração, como ele enfrentou a questão da idolatria também, que foi um pecado bem sério, bem assim, forte no meio do povo de Israel. Só que quando Moisés morre, Deus levanta quem? Josué. E diferente de Moisés, Deus permitiu que Josué avançasse. Então, o povo, debaixo da liderança de Josué, o povo avançou. O povo parou de andar em círculos e o povo avançou. Por quê? Porque a tarefa de Moisés foi manter o povo ligado com Deus. A tarefa de Moisés foi manter o povo em contato com Deus. A tarefa de Josué foi conquistar a terra. A tarefa de Josué foi avançar. Então, a partir de Josué, vocês não vão mais andar em círculos. Vocês vão avançar. E Deus ainda fala, ó, vocês vão conquistar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, por onde vocês forem, eu vou entregar o povo na sua mão. Então, Deus deu uma ordem diferente para Josué. E quando Deus falou com Josué, falou assim, olha, Josué, meu servo está, Moisés, meu servo está morto. Você vai pegar o povo e vai atravessar o Rio Jordão. Você. No dia seguinte, Josué... Você não vê Josué perguntando para Deus assim, quando é que eu vou atravessar o Rio Jordão? Como é que eu vou fazer para atravessar o Rio Jordão? Você vê Josué falando assim, olha, se preparem, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Rio Jordão. Josué, apesar de ter sido treinado por Moisés, Josué tinha uma característica de liderança diferente de Moisés. Então, Moisés tinha o peso e a incumbência de manter o povo ligado, adorando, com devoção, com temor diante de Deus. E Josué, ele também foi alertado, ele também foi orientado para que ele mantivesse o culto, mantivesse o sacrifício, mantivesse as ofertas. E ele fez. Ele fez, só que ele tinha a tarefa, além de manter o povo ligado com Deus, ele tinha a tarefa de conquistar a terra. Então, Moisés, ele não teve muita tarefa de fazer, né, conquistar, mas Josué teve. Josué teve, e Josué foi, e Josué marchou, e Josué andou. Só que Josué, foi Josué e Caleb, mas quem sobressaiu foi Josué. Quem ficou à frente do povo foi Josué. Josué também, ele representa... Ele também é um modelo de liderança singular. Veja, vamos ver aqui em Josué, capítulo 9. Vamos abrir nossas Bíblias. Então, no capítulo 8, nós vimos que Josué edifica um altar de pedras, conforme as instruções que o Senhor havia dado. Ele lê a lei, conforme Moisés também havia feito. Ele cumpre o mandamento, ele cumpre o ritual de chegar diante de Deus, de levar o povo diante de Deus. Só que Moisés, Josué era um homem extremamente atarefado. Tinha conquistas, 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 conquistas. Tinha que avançar, tinha que avançar. Ele tinha esse peso, o povo estava com ele, o povo estava ligado em Josué, o povo também queria conquistar, cada família queria o seu quinhão da terra, todo mundo queria a terra e foram avançando pela terra até que vieram os gibeonitas. Aí os gibeonitas vêm e apresenta uma falsa proposta, uma proposta falsa, mentirosa, propõe uma aliança baseada na mentira. E aí Josué também tinha um conselho. Josué também tinha um conselho. Olha só o versículo, capítulo 9, versículo 14. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram o quê? Conselho ao Senhor. Quem eram esses homens de Israel? Eram os homens mais próximos de Josué. Esses homens, eles eram conselheiros de Josué. Esses homens certamente ajudavam Josué a governar o povo. Só que a palavra final era de quem? De Josué. Olha o versículo 15. Assim, Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. Então, o passo errado que foi dado por Josué, ele não deu sozinho. Tinha outros junto com eles. Mas quando nós falamos da aliança errada que foi feita com os gibeonitas, nós falamos em quem? Josué. Quem errou? Josué. Mas Josué estava sozinho nesse contexto? Não, mas a palavra final era dele. A palavra final era de Josué. Josué tinha a palavra final. E recaiu sobre Josué o fato de ter feito uma aliança errada com os gibeonitas. A tarefa era muito grande, eles tinham pressa, eles pararam para ouvir o Senhor sobre aquilo? Não. Moisés não faria essa aliança, porque Moisés iria ouvir o Senhor. Moisés iria buscar o conselho do Senhor. Só que Josué era um tipo de homem que tinha que fazer. Josué tinha pressa, tinha que fazer, tinha que fazer. Então, a liderança plural, o governo plural, eu não tenho como ficar falando assim, só uma coisa, tem que assim, falar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então você se organiza aí, que até hoje eu não consegui me organizar aqui. Então eu vou lá, eu volto, eu subo, eu desço aqui, porque realmente são muitas coisas que vão convergindo, né? Então, a liderança plural, ela precisa ouvir de Deus. Ela precisa ouvir de Deus e ela precisa também fazer como Josué. E ouvir de Deus e fazer, meu Deus do céu, dá trabalho. É difícil, não é fácil. Mas o Pedro Arruda já nos disse que ouvir de Deus é fácil. Né? O fato é que nós devemos aprender a não fazer nada sem ouvir de Deus. E ouvir de Deus para poder fazer. Não fazer sem ouvir, e ouvir de Deus para fazer. Esse é o desafio maior de uma liderança plural. Esse é o desafio maior de uma liderança plural. Então, eu gosto de repetir, gosto de falar que Moisés, ele tinha esse peso de levar o povo para Deus. Josué levou o povo para conquistar a terra. Infelizmente, existem muitas avaliações, né? No final do ministério de Josué, ele falou assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o povo já estava entrando por um caminho que Josué não tinha alegria, Josué não tinha paz, mas só eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que vocês vão fazer, ó, vocês precisam entender o que vocês vão fazer. Quando Josué morre, O povo entra em que tempo? Tempo de juízes. Infelizmente, a gente precisa falar nisso, né? Ou felizmente, ou a verdade é essa, que a liderança singular produz um povo raquítico. A liderança singular produz um povo tendencioso. A liderança singular produz um povo com tendências muito fortes. Pode ser até o pecado e até a libertinagem, ou até mesmo ao legalismo, ou a licenciosidade, como nós ouvimos aqui. A liderança singular, isso é muito forte na liderança singular. Por quê? Porque está baseado num homem, e como nós acabamos de ouvir hoje de manhã, nós estamos agora diante de uma nova proposta da maneira de Deus falar, diante de uma nova proposta da maneira de Deus se comunicar. Então, nós tínhamos os profetas no Velho Testamento, Moisés era um profeta, respeitado, reconhecido, aprovado, não havia dúvida, Josué era um homem de Deus, incontestável, mas eram unos, eram únicos. No Novo Testamento, a proposta é outra. Não é mais exclusividade dos profetas. Agora surgiu o ministério apostólico, o ministério do Filho. Agora tem uma outra maneira de relacionar com Deus, o povo e a liderança. Porque agora nós estamos na nova aliança. Nós entramos num novo tempo, nós entramos agora numa nova ordem. Então, a maneira de ouvir de Deus, nós ouvimos aqui, assim, bem profundamente, né, sobre ouvir, né, como ouvir de Deus, a exigência para se pregar uma palavra, né, depois que você ouve. Quando é que você vai pregar uma palavra? Quando é que você vai anunciar alguma coisa? Porque se você vai falar daquilo que você não vive, o Espírito Santo não vai testificar na vida das pessoas, se você fala de algo que você não está vivendo. Se só fala de algo que você está ouvindo, né, não tem como. O Espírito Santo não vai testificar. Você precisa viver, precisa encarnar. E esse é o grande desafio. Então, um governo plural precisa de quebrantamento, como Moisés. Precisa querer ouvir a voz de Deus, como Moisés queria, desejava, ansiava, chorava, isso era algo, né? Precisa avançar como Josué, isso é fundamental. Agora, pensando um pouquinho no povo de Deus hoje e no povo de Deus naqueles dias. O povo de Deus, depois de Josué, o que, que eles ficaram desejando? Pô, Josué morreu, o que, que eles ficaram buscando, além de andarem conforme a sua própria cabeça? Eles queriam alguém que resolvesse a situação deles. Eles buscavam alguém que resolvesse a situação deles. E eles viveram de um juiz ao outro. Um juiz ao outro, um juiz ao outro, até que o desejo falou assim, olha, esse negócio de um juiz a cada 30 anos, a cada 10 anos, a cada 40 anos, não está satisfazendo. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Porque depois do tempo dos juízes, nós vimos surgir o ministério de Samuel. Samuel se levantado por Deus e chama a atenção do povo, chama a atenção da nação de Israel e propõe uma nova jornada. Só que mesmo assim, o povo já não queria mais aquele sistema. O povo já queria uma outra coisa. O povo queria um rei. Isso está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 17 a 20, quando fala, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como as outras nações. E o povo de Deus hoje? O povo de Deus hoje está desejando o quê? O povo de Deus hoje espera o quê? Um homem que responda todas as suas perguntas? Um super pastor que tem resposta para tudo? O povo de Deus hoje está querendo a mesma coisa que o povo queria nos dias de Samuel? O que que o povo de Deus hoje está querendo? O que que o povo de Deus hoje está buscando? O que que o povo de Deus hoje tem pensado sobre governo e sobre liderança? Porque Jesus chamou a atenção. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Capítulo 22. Então Jesus está falando sobre a questão do maior, o menor, está falando sobre, né, a questão de ser servo, né? E aí Jesus fala aqui no versículo 25, Jesus lhes disse, os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vós... não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve, pois quem é maior, quem está na mesa ou quem serve? Não é quem está na mesa, eu porém estou entre vós como quem serve. Então, a proposta de Jesus não é que uns dominem sobre outros. Jesus já está deixando claro, não pode haver domínio, não é para haver domínio. Lá fora é assim, os reis governam, né? Os grandes dominam, lá fora é assim, mas aqui no meu reino não, com vocês não vai ser assim. Então, a liderança singular, para ela ter êxito, ela tem que ser muito forte, ela tem que ser dominadora, ela tem que ser esmagadora, assim como a autoridade de um rei, para ela funcionar. Não tem como. E aí nós estamos vendo, no Brasil e fora do Brasil, inúmeros exemplos do que acontece quando tem uma liderança singular agindo, operando, o desastre, as feridas que ocorrem, que acontecem. Então, Jesus, ele foi enfático, né? Jesus foi muito firme em dizer, no meio do meu povo, não vai ser assim. No meio do povo de Deus, não pode ser assim. Então, nós, como povo de Deus, a igreja do Senhor, não deve desejar um grande líder como Moisés. Não ore para o seu pastor ser um grande líder como Moisés. Não ore para o seu pastor ser um grande líder como Josué. Não ore para o seu pastor ser um grande rei como foi Davi. Não é essa a oração. O caminho não é esse. Você deve orar pela sua liderança. Você deve orar pelo governo da sua igreja. Mas, fundamentalmente, que o governo da sua igreja aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a buscar a Deus. Aprenda a entrar diante de Deus. Mas como que é esse negócio de liderança fraca? A liderança fraca, ela é fraca porque todos que estão envolvidos nessa liderança precisam aprender a ouvir de Deus juntos. Quando você fala em ouvir Deus sozinho e você discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida, é uma coisa. Agora, quando você está falando sobre altar coletivo e ouvir de Deus junto com outras pessoas, não é tão simples. Porque são cabeças diferentes, são corações diferentes, são sentimentos diferentes, são pessoas diferentes. Então, você ter 5 homens numa liderança não é garantia dessa liderança ser plural. A liderança plural, necessariamente, não é aquela que tem mais de um. Para ser plural, tem que ser mais de um. Mas não significa que tem 2 é plural, não significa que tem 3 é plural. Porque existem lideranças que têm 4, 5 pastores, mas um tem a palavra final. Isso não é plural. Isso não é plural. Ah, mas como faz? Precisa ouvir a Deus juntos. E isso, amados, para fazer como Josué, avançar, andar, sair do lugar, dá trabalho. Nós reunimos lá em Jundiaí, no dia 28 e 29 de dezembro, nós reunimos assim de 8 horas da manhã, no dia 28, até 5 horas da tarde, para entender um assunto fundamental entre nós. Não foi fácil. Gastou muito tempo. Porque nós éramos 10 cabeças diferentes. E aí, o que, que Deus quer de nós? E agora? Aí nós precisamos aprender a ser quebrantados como Moisés. É onde o Espírito Santo chega. É onde o Espírito Santo aparece. É onde o Espírito Santo começa a falar. É onde o Espírito Santo começa a operar. Quando tem quebrantamento, rendição da nossa vontade para poder ouvir a voz do Espírito Santo que está ali no meio dos irmãos e através de outros irmãos também. Isso gasta tempo, isso não é simples, isso não é fácil. Então, dentro de uma liderança plural, opera a diversidade. E a unidade, essencialmente, precisa aprender a andar com a diversidade. Porque a beleza do reino de Deus não está na uniformidade, está na diversidade. Então, quando alguém espera, né, que da liderança vai ser tudo igualzinho, vai ser tudo certinho, não vai, não dá. Não é assim, porque somos pessoas diferentes. Temos chamados diferentes. E o desafio qual é? Aprender a andar junto. Aprender a andar junto. Isso é fundamental dentro de uma liderança plural. Então, numa igreja onde o governo é plural, de quem é a responsabilidade de ouvir a Deus? Maravilhoso. É de todos? Todos os presbíteros? Vamos ver Atos. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Atos capítulo 2. Vamos abrir Atos capítulo 2. Quem foi lá para frente? Eu não vou lá para frente ainda. Pode voltar. Eu percebi que muita gente foi lá para, né? Mas não é lá ainda. Atos capítulo 2, versículo 14. Então, pondo-se em pé com os onze, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Pronto. Pedro se levantou sozinho nesse momento? Não. Pedro se levantou com os onze. Criou-se o hábito de dizer que Pedro era o chefe. Mas Pedro se levantou com os onze. E esses onze aprenderam a andar junto, aprenderam a comer junto, aprenderam a ouvir de Deus juntos, aprenderam a ter comunhão. Então, nesse momento é Pedro. Tem outro momento que é Tiago. E agora? E agora? Isso incomoda, isso mexe, isso dá um certo desconforto. Porque Pedro não levantou sozinho. Levantou os onze e Pedro. Então, às vezes nós temos essa tendência. Não, fulano, aquele é o cara. Esse não é o projeto de Deus. Não é assim. Não é dessa forma. Nosso governo em Jundiaí, nós temos irmãos como Jamê Nobre, irmãos como Haroldo Walker, e temos irmãos como Zé Carlos Marion. São os irmãos mais velhos. Aí na reflexão, é que eu sou bem mais novo que o Haroldo, então, eu posso falar assim, e sou muito mais novo ainda que o Roberto. Então, quando eu conheci o Haroldo, eu era novinho. Nossa! É que eu sempre fui grande. Mas eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Cristóvão também. Cristóvão foi o primeiro que eu conheci. Então, uns irmãos perguntaram para nós aqui em fevereiro: mas quem decide mesmo é o Jamê, Haroldo, né? Não. Como assim? Não são eles que decidem. Não, peraí, alguém tem que mandar. É aí que é a questão toda. É aí que é a questão toda. Não manda. Não decide. E agora? Irmão, mas como é que faz? A gente precisa ouvir de Deus juntos. O conselho desses irmãos tem peso? Tem. Decide? Não. Não decide. É fácil para eles? Eu acho que não. Eu acho que não é fácil para eles. Eu acho que é muito difícil. Porque às vezes eles dão pulo mesmo. E às vezes são outros que dão pulo. E não é fácil, não. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Mas nós temos encontrado Deus fazendo isso. Nós temos tocado no mundo espiritual que sozinhos nós não tocávamos. Nós não experimentávamos. Então nós temos visto como que Deus tem chegado a nós. Amados, eu não estou propondo aqui que você vá em Jundiaí ver nada acontecendo, porque estamos caminhando há um ano e meio e aprendendo sobre isso. Eu estou falando para vocês de algo que nós estamos aprendendo mesmo, experimentando mesmo. Eu estava pregando numa cidade, falando sobre isso, aí depois que eu terminei de falar, um irmão me fez uma pergunta: irmão, eu entendi tudo que você falou, mas e agora? Quem é o pastor da igreja? Ele ficou preocupado. E agora, quem que eu vou chamar de pastor? Eu disse: não, eu não estou dizendo que agora não tem mais pastor, não é isso. Os pastores de vocês continuam sendo fulano, beltrano, ciclano e sertano. Agora, não pense que você vai obter a resposta do que você quer falando com um. Não é assim. Depende da situação. Depende muito da situação. Vai ter momentos que você vai falar com ele e vai dizer, preciso falar com os irmãos. Que ele não decide mais. Ele não responde mais. Eu vou falar para você, alguém que anda na liderança singular muito tempo, depois começa a andar junto, sofre muito. Dói. Não é fácil. Não é fácil. Tem irmãos que urram, mas sabe que essa é a vontade de Deus. Sabe que essa é a vontade de Deus. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Vamos ver agora Atos 15. Não estamos sugerindo também que você desfaça da sua congregação. Nossa sugestão também não é essa, tá? Atos 15, versículo 22. Eles estavam em uma assembleia. Havia uma assembleia. Eles estavam reunidos, querendo ouvir, querendo entender o que Deus queria. E olha só, pareceu bem aos apóstolos e os presbíteros com toda a igreja escolher homens entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Então, veja bem, pareceu bem a quem? Aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja. A responsabilidade de ouvir de Deus, de todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de ouvir de Deus. Então, apóstolos, profetas, apóstolos e mestres, pastores, que compõem o presbitério. Então, isso aqui é a base do governo. Então, existem pastores que são presbíteros. Em Jundiaí, nós temos pastores que não atuam no presbitério. Em Jundiaí, nós temos pastores que não sentem peso pelo governo. Então, são pastores, estão na congregação. Eu estou falando que nós somos 12, mas tem mais. Eu estou falando que somos 12 no presbitério. E no presbitério nós temos irmãos com carga profética, nós temos irmãos com carga apostólica e nós temos irmãos que são mestres lá. E temos pastores que também têm peso pelo governo. Agora, são esses aqui os responsáveis por ouvir de Deus? Não. Por quê? Porque no meio da igreja existem pessoas que têm dom de visão, têm palavra de conhecimento, têm palavra de sabedoria, têm pessoas que tem profecia, tem pessoas que são intercessoras. No meio da igreja operam inúmeros dons. E esses dons são pessoas que estão em contato com Deus e também ouvem ao Senhor. E aí essas pessoas têm uma impressão do Senhor, elas procuram os presbíteros. E os presbíteros querem saber, é de Deus? Como é que é isso? Nossa, isso confirma com o que nós estamos sentindo. Que coisa maravilhosa. Culminamos, achamos o que Deus queria. Que coisa tremenda é isso. Agora, pode haver erros? Pode. Pode acontecer erros? Pode. Pode alguma coisa dar errada? Pode. Mas aqui nós não estamos falando de um homem. Nós estamos falando de um corpo. Nós estamos falando de um corpo onde o Espírito Santo opera. É assim que era em Atos. Vamos ver aqui o versículo 25. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens. Aqui já não cita função. Aqui já está citando, pareceu-nos bem, está no plural. Algumas pessoas ouviram de Deus. Pessoas que estavam buscando a Deus, ouviram de Deus. Agora, o versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem é o nós? O Espírito Santo nós já sabemos quem é. E nós? Toda a igreja. Os pastores, os profetas, junto com toda a igreja. Junto com toda a igreja. Houve um entendimento do que é a vontade de Deus. Por quê? Porque hoje Deus quer falar no coletivo, e no coletivo nós precisamos aprender a discernir o que Deus quer, porque às vezes eu sozinho tenho parte, o outro sozinho tem parte. E quando nós ajuntamos as peças, é igual aqueles filmes, né? Pá, bateu, sai luz, juntou as peças, casou, é isso, achamos. E quando nós reunimos para buscar a Deus, quando nós estamos buscando a Deus, nós percebemos isso. Nossa, está faltando. Tem alguns elementos faltando. E é por que tem elementos faltando? Porque nós não estamos conseguindo ouvir exatamente o que Deus quer para certas coisas. Então, tem elementos faltando nessa composição aqui. E a gente precisa trabalhar para buscar esses elementos, para buscar essas pessoas que estão faltando. Por quê? Porque Deus tem uma maneira de agir. Isso aqui, amados, produz a fraqueza enorme. Porque não dá. E agora? Eu estou junto. Estou junto, então eu preciso caminhar junto. Preciso me submeter. Fácil andar sozinho. Sozinho não vai atingir o que Deus quer. Isso é fácil. Mas eu preciso aprender a me submeter. Eu preciso aprender a ouvir a Deus junto com os outros. E aí, se eu não tiver quebrantamento, eu não vou reconhecer o que Deus está falando através do irmão. Às vezes eu falo, né? Puxa vida, irmão, sua contribuição foi tão boa que eu não estava enxergando o que você estava falando. Não enxerguei o que o outro disse, mas quando você falou, eu entendi o que o outro estava falando. Puxa vida. Aí eu fiquei bem, fiquei liberto. Que você estava em luta e tal, aí a interferência de um ajuda a compreender o que o outro está falando. Nisso o Espírito Santo aparece. Nisso o Espírito Santo entra. Nisso o Espírito Santo se manifesta. Bom, tem 5 pontos aqui que eu formei, criei. Pode ter mais. Mas um irmão me perguntou assim: como que a gente faz para ter paz num presbitério plural? Então eu falei 5 coisas. 5 coisas. Como achar a paz num presbitério plural? Como ter paz num presbitério plural? Primeiro é só agir naquilo que ouvir de Deus juntos. Só agir naquilo que ouvir de Deus juntos. Num casamento, não é fácil. Quando você sai levando tudo na força, sai atropelando o outro, dá problema. Mas quando a gente faz juntos, em comum acordo, é outra história. Segundo ponto. Atos, capítulo 20. Abra aí o capítulo 20 de Atos. Atos, capítulo 20, versículo 28. Então, o segundo ponto é pastorear uns aos outros. Pastorear uns aos outros. Atos 20, versículo 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está no plural, percebe? Bispos, para pastoreardeis a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, a primeira coisa que um presbitério plural precisa fazer, o que, que é? Pastorear o rebanho? Pastorear uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Isso é a primeira coisa. Precisa cuidar uns dos outros. Precisa vigiar uns pelos outros. Precisa cuidar uns dos outros. Isso é um conselho, né, apostólico. Terceira coisa. Terceiro ponto. Transparência. Transparência. Você precisa ser transparente. Você precisa falar o que você está sentindo. Você precisa se colocar. Eu não estou falando da verdade nua e crua, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Tem que ter respeito. Isso é fundamental. Nós vamos ser transparentes, mas com respeito. Porque eu posso ser transparente. Se eu ofender alguém, está errado. Se a minha transparência ofende, eu preciso ir lá e pedir perdão à pessoa. Eu já tive que fazer isso no presbitério. Quarto ponto. Perceber o dom de cada um e cooperar com o chamado do outro. Nós somos homens diferentes, temos chamados diferentes, temos dons diferentes. E agora? A beleza do corpo de Cristo não está na diversidade? Então vamos abençoar aquele irmão. Vamos cooperar com o ministério daquele outro irmão. Que às vezes vai ser dentro da congregação e às vezes vai ser mais fora do que dentro. Então nós vamos cobrir aquele irmão. Nós vamos estar junto com aquele irmão. Nós vamos abençoar aquele irmão. Nós vamos proteger aquele irmão. Nós vamos incentivar aquele irmão no ministério dele. E às vezes isso é muito forte dentro. Então vamos abençoar e vamos apoiar aquele irmão que está dentro. Então isso vai trazer o quê? Paz para o coração daquele irmão. Quinto, eu vou falar, e você pode pensar que parece com o 3, mas é diferente, tá? Ele está mais ligado ao 2 do que com o 3. Ter liberdade para expor suas fraquezas, sendo acolhido. Um cobrindo a vida do outro diante das fraquezas, né? Aí você vê como você vai colocar aí. Nós já tivemos e temos tido momentos assim onde irmãos abrem o coração, fala da sua fraqueza, o que está acontecendo, e ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser amparado. Nós já erramos muito por causa disso. Não podemos mais continuar cometendo os mesmos erros. E é muito importante. Liderança precisa desse ambiente, onde vai abrir o seu coração, onde vai poder falar das suas fraquezas. Então, nem sempre quando a gente pastoreia, a gente está pastoreando segundo a fraqueza. Está certo, irmãos? Porque pastorear é tocar. Você toca na ovelha para saber a temperatura dela. Mediante a temperatura dela, você sabe qual é o alimento que ela vai comer. Você precisa tocar. E o pastoreamento envolve isso. E às vezes não significa que você, naquele momento, vai estar trabalhando com fraqueza. Sim, às vezes é em outras situações, em outras circunstâncias. E necessariamente não é tudo aberto, é tudo exposto ali no grupo de 12 homens. Às vezes isso acontece junto com outro, no particular, ali na intimidade, de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, o ministério, o governo, o presbitério, né, a liderança fraca, o presbitério plural, né, eu estou dizendo que a liderança fraca é o presbitério plural. Nós estamos entendendo que esta é a vontade de Deus. Tem um livreto aqui que trata desse assunto, que é o governo na igreja local. Então, ele trata desse assunto. Quando eu estava conversando com a Keila, faz muitos anos que nós ouvimos falar sobre isso, faz muitos anos que nós conhecemos esse assunto e estamos entrando nisso agora. Estamos experimentando isso com mais força agora. Então, eu quero repetir algumas coisas. Vários homens, onde um decide, não é plural. Um homem na frente, com um conselho, não é plural. Então, é fundamental que aprendamos a ouvir a voz de Deus juntos. Bom, eu me propus a parar um pouquinho mais cedo que eu parei. Tem pergunta?
Supondo que um ministério específico da igreja, uma área, tenha apenas um líder e quando ele vai tomar uma decisão, é ele sozinho procurou ouvir do Senhor. Isso é certo ou precisa todo mundo ouvir a mesma coisa?
Tem alguma outra pergunta semelhante a essa? Todo mundo ouviu a pergunta dele, né? Então, o ideal é que ele não faça isso sozinho. Eu fui pastor de uma igreja durante 16 anos. E eu sofri 16 anos, porque eu tinha um conselho. E eu determinei não fazer nada isolado desse conselho. Então, sofri muito, porque às vezes eu perguntava para o conselho o que fazer, e às vezes os irmãos respondiam para mim assim, não sei, mas eu precisava saber. E às vezes gastava muito tempo. Então, o ideal é que esse irmão, que está sozinho, busque a Deus de alguma forma para se encaixar com outros, para ter outros, para não andar sozinho. Agora, eu quero voltar a repetir. Nossa história tem 10 anos. 10 anos de aproximação. Eu não estou dizendo que 10 anos é o tempo ideal. Eu acho que à medida em que nós aprendermos e descobrirmos essas coisas, vai ser mais rápido. Porque é Deus que está fazendo isso. É Deus. Deus está fazendo isso em vários lugares. Não é só em Jundiaí. Tem outros lugares que Deus está operando. Então, ouvir de Deus também é um exercício. É uma coisa que a gente tem que praticar. A gente precisa estar praticando. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, fala: é importante que todos profetizem, para que todos aprendam. Então, para profetizar, precisa exercitar, poder aprender. Então, ouvir de Deus é um exercício, porque nós temos muitas vozes. Então, precisa trabalhar isso na congregação, com as pessoas mais próximas. Não é um negócio, agora não, o irmão ali está sozinho e tal, está errado. Não é isso. Tem uma jornada, tem uma caminhada.
Eu acho que ele estava referindo um líder de uma parte.
Como?
Ele estava referindo um líder de um louvor.
É isso?
É. Uma parte. Acho que está referindo. Pode ser daí. Cada equipe, né?
Cada equipe, sem dúvida alguma. Cada equipe precisa ser plural. Né? Aí nós vamos ter que trabalhar com outro organograma aqui, né? Precisa, sem dúvida alguma, pluralidade. E num grupo de louvor e grupo de intercessão e outros grupos que tem na igreja, precisa de pluralidade. Alguma outra pergunta?
Eu estava aqui pensando, e quando a Lisa estava falando hoje, ela colocou do ministério lá atrás, né? Quando Deus falava com os profetas, aí veio o Verbo, que é Jesus, a encarnação, e agora nós temos o ministério apostólico, né? E nós estamos buscando ir além com o único propósito de voltar, né? Tudo isso é para voltar à origem e voltar porque Jesus vai voltar. Tudo isso tem uma lógica, é porque eu penso em síntese. E aí eu fico pensando, em uma das condições, né, um dos itens, os 10 itens de ir além é a liderança fraca, que é a liderança plural. Aí eu fico pensando como é que isso vai acontecer da forma que vivemos hoje. Se você pensa na liderança, normal. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. De uma certa forma, eu sou líder. Né? E você ser líder plural, isso é irreal. Né? No seu trabalho, você tem que decidir. Senão, uma coisa vira bagunça. Né? Então, na igreja, vocês estão dizendo, pouco tempo, é um processo de aprendizado. Vocês estão começando, se começando a caminhar nisso. Aí eu fico pensando nisso numa proporção maior, na igreja, quanto tempo vai se levar nesse processo de aprendizagem do ir além nesse ponto, nesse item da liderança plural. Você está entendendo essa reflexão quando você junta tudo? Né, como que isso vai se concretizar? Especificamente nesse ponto.
Importante a reflexão da irmã, lembrando que Jesus disse, no meio do meu povo não vai ser assim. Lá na repartição, pode ser assim. No meio do povo de Deus, não. Lá no seu trabalho, provavelmente vai ser assim. No meio do povo de Deus, não. Não é assim. Muito, muito bom. E acredito que quando esse avivamento chegar, e eu acho que não sei quanto tempo demora, né? Não faço ideia, algumas coisas vão ser mais rápidas do que nós imaginamos. Né? Porque Jesus vai, isso vai abrir espaço para Jesus governar. Vai abrir espaço para Jesus governar. Então, quando Jesus tiver assumido o controle novamente, vai ser mais rápido. Gasta tempo nós chegarmos aonde ele quer. Agora, quando nós chegamos aonde ele quer, aí vai ser do jeito dele.
Você colocou essa questão do presbitério e dos pastores, né? Que tem os pastores que fazem parte do presbitério e outros que não fazem. Os que não fazem, eles exercem naturalmente o ministério entre os irmãos, apacentando, ajudando o presbitério nesse aspecto. Né? Uma outra questão que eu queria saber, essa questão do ministério, porque quando fala em Efésios, do ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele é no sentido do corpo também. E existe... no caso, pessoas com esse ministério pastoral dados ao corpo, independente da igreja local? Se é, assim, entendeu o que eu coloquei? É, não, assim, de uma maneira geral, não necessariamente lá, mas de uma forma geral, se existe, né, porque se você tem apóstolos que são dados ao corpo, né, dentro do contexto de Efésios, né, apóstolos, profetas, mestres para o corpo, né, porque geralmente a gente associa pastor à igreja local, né?
É, você já quase que respondeu a pergunta que você fez, né? Pastor é local. E esses ministérios aqui, eles são extra-local. Então, eles vão servir a várias congregações. Eles não vão servir diretamente, e eles não vão ser exclusivos de uma congregação. Os pastores, né, eles são mais nessa linha de cuidar, né? Então, quando tem um avivamento numa cidade, por exemplo, os pastores acabam atendendo irmãos de congregações diferentes sem interferir no local que ela reúne. Mas quando não tem isso, fica difícil. Então, ele fica restrito a uma certa localidade. Então, esses ministérios extralocais estão ligados a uma localidade. Por isso, eles são chamados extralocais. Eles não seriam extralocais se não tivessem ligados a uma localidade.
Eu queria fazer uma colocação na transição, que isso é muito novo e muito radical e muito difícil para muitos. E a própria liderança precisa ter esse coração aberto para abrir mão. Mas os obreiros da igreja, os membros da igreja também precisam ser treinados, que a gente tem que trabalhar muitos anos com isso, e a gente vê isso acontecendo, de muitas pessoas querem tomar a posição e quererem ser iguais com os pastores, os obreiros quererem, amam o poder e não têm atitude de submissão. Então tem que ter alicerce de quebrantamento, de respeito, de entender esse senhorio de Cristo. Então, se abrir mão da autoridade, pode virar uma anarquia. A democracia não é o plano de Deus, é uma teocracia, e tem que haver muita preparação dos dois lados, os pastores que querem ficar no trono, as pessoas que almejam também participar do trono, então tem atitudes que têm que ser corrigidas. Na transição, é preferível ficar um pastor temente a Deus com quebrantamento, como Moisés. Não é o ideal, mas ele precisa ficar até formar pessoas que têm coração apto para poder entrar no, na posição.
Amém. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta mais?
A gente precisa lembrar, quando nós falamos sobre liderança plural, que tipo de igreja que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma igreja de programas institucional. Porque uma igreja de programas institucional, se tiver liderança plural, é bagunça, do jeito que a irmã falou. Porque uma igreja institucional de programas é uma organização, e uma organização não funciona com várias cabeças, onde tem dinheiro, imóveis, empregados, leis, tem que ter uma liderança com palavra final. Isso todo mundo sabe. Agora, a Igreja Jesus Cristo não tem estatuto, não tem prédio, não tem registro, não tem, ela está... Ela é o povo de Deus onde o Espírito Santo está movendo. E se o Espírito Santo está movendo, ela pode ser uma santa bagunça. Que nem a Al-Qaeda, que o cara morreu, mas continua funcionando, porque não depende do líder. Ele deu uma ideologia, ele deu uma palavra, mas... mas ele não manda. Então, mata ele, mas as células continuam funcionando. Então, Jesus partiu, mas a igreja continua existindo. E a igreja é uma só. Ela está espalhada pela face da terra. À medida que o Espírito Santo começar a operar nela, ela vai aparecer. Então, é nessa base você tem condições de realmente ouvir de Deus de uma pluralidade e não precisa ter eficiência, relevância, produção, né? Se você fizer isso, se alguém aplicar isso que foi falado numa igreja, nos modos que tem hoje, é ir para confusão e totalmente, assim, não tem condição, não vai funcionar. Mas Deus está nos levando para um período de transição. Então, a gente não pode querer chegar em nossas igrejas e querer que as igrejas mudem. Que é o que, é a última coisa que vai mudar é isso aí. É a última coisa. Vai cair como casca, como andaimes. Então, assim, a gente não deve sair daqui querendo que a liderança seja plural na igreja, querendo consertar nossas igrejas. Ah, não é de Deus. É a estrutura que tem nos trazido até hoje. E são os andaimes que estão segurando a coisa, as pontas. Mas à medida que o avivamento começar a operar dentro dos corações das pessoas, essas coisas vão cair como coisas desnecessárias, porque a igreja já vai estar vivendo em outra realidade.
Eu queria só acrescentar que isso aqui atrás não são templos, não, tá? Eu não sei se eu consegui transmitir o que eu estou pensando, né? Mas eu resolvi voltar aqui e dizer que isso daqui, eu estou pensando em famílias, a igreja como famílias, tá? Isso aqui não são templos, tá? Famílias. Eu não queria... Então, isso aqui são famílias, eu não quis colocar só pessoas, mas só bonequinhos, né? Mas eu pensei em famílias. Tá.
Você falou um pouco sobre a igreja no Jair? Então, assim, como ele falou para você não ir para Jundiaí, não vá, tá? Nós não temos o modelo da igreja perfeita, porque não existe modelo. Jesus é o modelo, nós ouvimos, né? Então, lá é super frustrante, porque reúne, conversa e fala e tal, e nada acontece e tal, mas quando você vai nas reuniões... Talvez uma pessoa de fora não vá observar nada diferente. Mas a gente que convive lá vê uma certa mudança, meio devagarzinho acontecendo. As pessoas têm liberdade nos dons, as pessoas fazem sugestões, as pessoas vão para frente, as pessoas têm liberdade de agir, uma certa liberdade, não o tanto de liberdade que precisa ter. Mas tem alguma coisa acontecendo na fraqueza da liderança, porque a liderança plural fica travada. Para decidir um negócio é muito complicado. Então, assim, é uma coisa muito ineficiente. Porém, os 12 gostam demais um do outro, apesar de pegar nos... Né, no, mas gostam demais, não abrem mão, têm prazer em estar juntos, têm dons diferentes, a igreja é enriquecida. E tem espaço para o Espírito Santo usar pessoas de formas diferentes. Então, assim, não é nada que sirva de modelo, mas é algo que a gente está vivendo e sentindo que tem mais espaço do que tinha antigamente para o Espírito Santo operar em nosso meio. Amém? Então, assim, não sabemos qual o futuro, mas sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e que a comunhão e a amizade entre os pastores de dons muito diferentes... tem trazido lucro para a igreja, a gente vê pessoas acordando, despertando, sendo reanimados por Deus para entrar nos seus dons. Amém? Então, assim, o clamor por uma liderança fraca não é um clamor para que Deus vá para a sua igreja imediatamente e mude a liderança e ponha uma liderança plural. Não é esse clamor. O clamor é Deus. Nós não queremos anarquia, nós não queremos revolta, nós não queremos falta de autoridade. Nós já vimos isso. Nossas caminhadas, nós já experimentamos de tudo. Já experimentamos denominação, já experimentamos grupos sem nenhuma autoridade, já democracia, já experimentamos tudo quanto é tipo de coisa. Nós não queremos liderança singular, forte, bem-sucedida, e nós não queremos a falta de autoridade. Nós já vimos que esses dois não funcionam de jeito nenhum, não é o que a gente quer. E, na verdade, nós não queremos nenhum modelo que alguém traga, ou que alguém invente, que alguém coloque. Nós queremos Jesus governando o seu povo e ninguém copiando um lugar no outro. Nós queremos alguma coisa orgânica, genuína e alguma coisa forte do Espírito Santo dentro de cada localidade. E, então, é isso que, quando a gente ora para uma liderança fraca, a gente sabe que avivamento não vai acontecer se alguém está mandando e dando as ordens e todo mundo seguindo. E, na verdade, a culpa maior da liderança forte não é nem dos líderes, e todo mundo fica jogando pé nos líderes, mas não é a culpa dos líderes. Acho que vocês ouviram o que o Cabinério falou. O povo quer. O povo não, o povo queria um rei. O povo quer descansar, o povo não gosta. O povo gosta, eu quero ir para uma igreja que é famosa, que tem programa de televisão, que eu falo, eu sou de lá, né? Entendeu? Vamos dizer, qual a sua igreja? Eu sou da tal igreja, né? É a que está com Ibope e tal. O povo quer. Então, assim, não é... Não deveria culpar os líderes, deveria culpar o povo que procura esse tipo de líder e sustenta esse tipo de líder. Né? É assim, teve um tempo atrás nos Estados Unidos que deu muito escândalo aos televangelistas e um jornalista cristão, Jamie Buckingham, que escrevia a revista Carisma, na época, não sei se era esse nome, ele sempre dava a última palavra, ele falou assim, para de jogar pedra. De onde veio todo esse dinheiro desses caras? De nós é que demos, então nós é que somos culpados e não eles. Eles vão ter que responder a Deus, mas nós é que estamos aí incomodados, sabendo isso o tempo todo e continuando a fazer. Nós somos errados, abrindo mão da nossa responsabilidade diante de Deus e nós somos culpados. Então, assim, tem que ter um clamor da igreja para essa nova coisa e falar, Deus, nós não queremos falta de autoridade, nós queremos autoridade mesmo, tem que ter todos, pastores, presbíteros, profetas, apóstolos, tem que ter todos esses, mas que tipo? Que tipo? É esse tipo que o Gabinete estava descrevendo. Tipo que não sabe, não tem todas as respostas, está com o rosto em pó, depende uns dos outros, precisa uns dos outros. Esse tipo de liderança vai permitir que o Espírito Santo faça na igreja o que ele quer que fazer, e aí vai ser maravilhoso. Você quer ver um exemplozinho que não era nem... Não era assim, vamos dizer, era um subproduto e não era reconhecido, mas leia a história do avivamento da Azusa, no início, quando o Espírito Santo estava sendo derramado lá, e os pastores de fora chegavam tudo engravatado, tudo internos lá e tal, e começavam a pregar, e o pastor, que era pastor de lá mesmo, não falava nada, não proibia, não punha a mão, e só ficava a cabeça dentro do caixa de sapatos, clamando a Deus, e os caras caíam. Né? Caía, arrependido, o Espírito Santo não deixava eles falar mais, e depois eles saíam batizados no Espírito Santo e levavam o fogo do Pentecostes para outros lugares. Então, assim, Deus é capaz de pôr abaixo toda a altivez humana e levantar o seu povo, né? Então é isso que nós estamos orando, para esse tipo de liderança começar a surgir, coisa nova na face da terra, né? Atitude nova. Glória a Deus.